Soberano, sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar de e tu te e esse amor tão grande eleva minha humanidade. Tu és tremendo, mas apesar, e tu te e esse amor tão grande eleva minha imaginação. Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva minha imaginação. Confiamos em teu infinito, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor. Thank you. queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome grande e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. O que Deus irá fazer? E quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Sua bênção chegou, começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor.
Maravilhoso é estar em tua mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. E puxa, suga. Ele desmoronou.
não tinha força física no corpo para poder permanecer de pé. Aí eu fiz uma oração: Senhor, me deixa saber, me faz compreender o que é que está acontecendo aqui na vida deste homem. E na hora, o Senhor, pela graça e misericórdia dele, começou a me trazer entendimento. E aí eu só tinha uma alternativa, que a Bíblia nos ensina, que a gente pode orar por identificação, identificando com aquela outra pessoa. Porque se eu sou um com ele, sou um com você, então eu posso me identificar com você. E aí naquele momento, eu fiz isso. E eu comecei a orar, sem saber o que que eu ia orar. Mas eu comecei a orar. E aí eu fui orando. Aí chegou no momento, Senhor, identificando com meu irmão, eu peço perdão ao Senhor por todas as amarguras que ele tem no seu coração. Sobretudo pelas amarguras que ele carrega por causa da esposa dele. E aí eu orei dessa forma. E depois então eu repreendi aqueles demônios e pedi ao Senhor que restaurasse as forças, as energias dele. E aí ele foi recuperando, ele foi se refazendo e conseguiu ficar de pé. E depois a gente foi entender. Ele contou toda a história das mágoas em relação à esposa dele. Então por isso que a gente precisa de ter o nosso coração. A grande questão não é, mas o que que ela fez comigo? Muitas vezes as pessoas já disseram, pastor, que você não estava no meu lugar. Não, eu não estava no seu lugar, nem gostaria de estar. Ah, o senhor não. O senhor fala assim que tem que liberar, perdoar. Então, o senhor não sabe, você não estava no meu lugar. Mas eu gosto muito de uma definição de perdão, que perdão é liberar uma pessoa. É liberar alguém e descobrir que essa pessoa era você. E quando nós perdoamos, nós, em primeiro lugar, liberamos a nós mesmos. Isso é fantástico. Nós somos livres. Amém? Eu não sei por que eu estou falando isso, eu não cheguei com isso aqui na cabeça para falar. Mas Deus sempre sabe, né? Quando a gente fala. Então vamos orar. E eu já vou pedir para o Dr. Misael vir, já sobe aqui, por favor. Nós vamos já iniciar ouvindo. E no final a gente tem alguns recados, né? Amém? Então, que você esteja aí bem ligado agora. Olha, Senhor, Pai, no nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Senhor, esta é uma tarde que o Senhor escolheu para que nós pudéssemos estar aqui. Esta é uma tarde, Senhor, eu creio que os homens que aqui estão, o Senhor nos trouxe, o Senhor nos separou para esta tarde. O Senhor nos separou para esta noite, para ouvirmos, ó Deus, aquilo que nós precisamos ouvir. No nome de Jesus, Senhor, oramos, ó Pai, para que, Senhor, nossas vidas agora, Senhor, estamos aqui depois de um almoço, que estejamos ligados, sejamos atentos, sejamos fortalecidos no Senhor, na força do poder do Senhor, que a nossa vida, o nosso coração, a nossa consciência esteja agora pronta para receber, ó Deus, os nossos ouvidos para ouvir de Ti, para ouvirmos, ó Deus, o que nós queremos, mas sobretudo o que precisamos ouvir. Oramos, ó Deus, para que todo o nosso sistema de energia, de gravação, nosso sistema de som, todos os trabalhos que as mulheres estão realizando por nossa causa, servindo ao Senhor, Senhor, seja uma bênção. Que o Senhor guarde a cada um, aqueles que estão a caminho daqui, Senhor, que cheguem em paz. Nós oramos no nome de Jesus. Ó Deus, abençoe nosso irmão Israel. Ó Deus, ele carrega consigo, Senhor, uma herança. Ele carrega uma bagagem, Senhor, que o Senhor deu a ele. Ele carrega um propósito, Senhor, e nós aqui também carregamos um propósito. Nós queremos que o nosso propósito seja liberado. Nós queremos que o propósito do Senhor para a nossa vida, como homens de Deus, se realize. Ó Deus, nenhum plano teu será frustrado na nossa vida. Os inimigos espirituais, ó Deus, não vão nos impedir de alcançarmos o propósito do Senhor. Oramos, ó Deus, usa teu servo, usa o Senhor com sabedoria, com graça, ó Deus, e que sejamos edificados através, ó Deus, dessa palavra, no nome de Jesus. Amém. Então, chega aqui, meu irmão. Nós já temos um relacionamento de eu não sei quanto tempo, para falar a verdade, você sabe?
Você faz um tempo. Conhecemos lá com o pastor Rocha, acho que foi em 2012.
Foi por aí, né? Então, ele tem sido um parceiro sempre que a gente solicita. Ele prontamente diz, não, vou aí, vou com prazer e tal, né? Ele é um psicólogo, ele não é um psicólogo comum, já vou te avisando, porque ele carrega um chamado de Deus assim muito amplo nesta área, né? Ele serve o Senhor através da área da psicologia, mas ele é muito mais além do que o psicólogo em si. Né? Nós temos homens aqui assim brilhantes que Deus tem usado na sua área. Né? Nós temos aqui o Dr. Cristiano, um psiquiatra. Meu Deus, como que Deus usa esse irmão de forma extraordinária, além da própria psiquiatria, porque ele carrega uma matriz de sabedoria celestial. Deus te use, viu, meu irmão? Deus te dê graça. Nosso tempo de encerramento total é lá, né, 17 horas, tá? Então você tem um bom tempo para falar conosco, tá? Amém?
Amém.
Vocês querem ouvir?
Amém.
Você vai ser edificado nessa
parte.
Amém.
Jesus. Amém. Boa tarde, irmãos.
Boa tarde.
Que a graça passe sobre sua vida, né?
Amém.
Muito bom estar aqui com os irmãos. Pode ser sentado com vontade. Muito bom. Homens reunidos com um propósito, para um propósito, em propósito, amém? Eu creio que quando os homens se reúnem com essa visão de que nós realmente precisamos rever, lembrar nosso propósito, isso nos faz crescer, isso faz realmente com que a gente cresça no Senhor. Eu sempre me apresento dessa maneira, né? Meu nome é Misael Silva, eu sou cristão, psicólogo, marido da Amanda, digna de ser amada, você significa de Amanda, pai da Eloá, que vem de Elohim, Deus, Criador, pai do Aslan, né, do leãozinho lá, que é leão, guerreiro, desbravador, e agora pai da Lise. Lise significa Deus é juramento. Ainda estou bem acompanhado, né, irmãos? Benção, cara, isso é de pouco, né? Uma benção. E eu sempre gosto de destacar que o melhor título, com certeza, é servo do Senhor. Né? O pessoal fica assim, mas é pastor, eu não sou servo. Servo é muito bom, né, irmãos? É o melhor que temos que ser, não podemos deixar de ser. Então, para a nossa meditação, a gente começar a falar aqui, até falei com o pastor Ronaldo, ele me perguntou o que você tem para compartilhar aí com os irmãos, com o propósito. Vamos falar sobre, inclusive, o tema, né, do livro que eu acabei de lançar, que é sobre depressão. Depressão não é reticências, não afunde na ignorância. Então, eu vim falar sobre isso e sobre os homens, né? E aquilo que a palavra de Deus também nos ensina e nos lembra sobre o que é ser homem. E por isso eu quero dividir em pelo menos três momentos. Eu quero falar sobre o homem pessoa, eu quero falar sobre o homem marido e sobre o homem pai. E todos eles dentro de uma visão do homem cristão. Na verdade, porque o homem cristão, ele tem um jeito de ser homem ímpar, assim como um modo de ser pai ímpar e também marido ímpar. E muitas vezes, se a gente não acerta nesses três, é porque nós estamos errando no essencial, no ser cristão. Porque aí, quando você não sabe quem você é em Cristo, então você vai ser um bom marido, uma boa pessoa, muito menos um bom pai. Então vamos lá, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, em algumas versões, vosso culto racional, e não vos amoldeis, não vos conformeis este mundo, né? Não entre na forma deste mundo, a moldar também, né? Tentar pegar aí uma forma desse mundo de ser, ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, esse texto, com certeza, muito conhecido por todos nós. Paulo, o homem que mais escreveu, né, aí na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, alguns com dúvida se escreveu Hebreus ou não, mas ele vem com esse texto e faz a gente lembrar uma coisa muito importante, né? Esse texto começa de trás para frente, ele está colocando: você quer experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? Então a sua mente, ela tem que ter passado por uma renovação. Ela não pode ser a mente desse mundo, ela não pode desejar as coisas desse mundo, porque na psicologia comportamental, ela tem um princípio, como se fosse um esqueleto. Acontece algo, eu penso, a partir do meu pensamento eu sinto, a partir do meu sentir eu vou lá e ajo. Então eu vou ter uma agir proporcional ao meu sentimento é o resultado do meu pensamento é a leitura das coisas que acontecem no redor. Então, Paulo está falando assim: olha, vocês não podem ter o mesmo tipo de mente que esse mundo. O que significa isso? Eu não posso olhar casamento como esse mundo. Como que o mundo olha casamento? Se der certo, amém. Se não der certo, amém também. É ou não é? A Bíblia não. A Bíblia fala sobre casamento. Inclusive, a Bíblia nem tem casamento. Só vai ter casamento quando a gente vai para o mundo grego. Na verdade, que aí vemos no latim casamento. E aí eu lembro do professor Pierre Luiz Piazza. O professor Pierre Luiz Piazza, ele tem uma frase fantástica: que pena que esse homem faleceu, mas deixou uma grande contribuição para o mundo da educação, para o mundo da neurociência, da neuroeducação. E ele fala assim: se eu falo errado, eu penso errado, eu vou agir errado. Vamos repetir comigo: se eu falo errado, agora com força, irmão, quem está acordado é pela voz.
Se eu falo errado,
eu penso errado,
eu vou agir errado.
E para ele, falar errado é mais do que falar mais fundo mesmo, hein? É fundo falar mais fundo. Mas ele fala assim: olha, é mais do que uma questão gramatical, linguística. Falar errado é você dar um nome àquilo que não é, ou dar um sentido àquilo que não é. Isso é falar errado. Então, como nós falamos casamento, o casamento já implica em uma ideia. Por quê? Tá vendo? No latim, casamento é casamentum. E casamento no latim é um terreno com uma habitação. Olha só para você ver que interessante: casamento, aí um terreno com habitação. Olha só para você ver como isso moldou a nossa mente. Quem casa quer? Está errado, está vendo? Na verdade, não. Quem casa tem que ter um propósito, que a Bíblia falou que é o casamento. E se a gente for ver aonde está o nosso questão, a nossa visão, a nossa ideia de casamento, nós temos que ir lá em Gênesis, capítulo 2, penúltimo versículo. Nós não temos casamento. O casamento é uma linguagem grega da qual nós ouvemos aí, tivemos uma mistura, uma influência do cristianismo na visão de casamento grego, que depois pega também algumas culturas, aspectos da cultura romana. Mas a nossa visão de casamento está aqui, ó, Gênesis 2, 24. Porque Esse, por esse motivo é que o homem deixa a guarda do seu pai e da sua mãe para se unir à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Então, olha que interessante. O casamento, ele não tem como fundo um terreno com habitação. Ele tem como fundo para a Bíblia uma maturidade. Você tem que deixar de ser criança para você casar. Você não pode ser uma criança. Por isso que o homem deixará o seu pai e a sua mãe. O que significa isso? Ele já não é mais infantil, ele não é mais dependente e ele tem autonomia. Pelo menos esperamos nós, amém, irmãos? Esperamos nós que esse seja o princípio básico. E aí ele fala, tá vendo? Agora ele vai casar. E olha só, você não viu a palavra casamento aqui? Você viu a palavra ser uma só carne. E ele vai ser, no hebraico, levassar errado. Fala comigo, levassar?
Levassar.
Errado.
Errado.
Uma só carne. E uma só carne, no hebraico, é o próprio ato sexual. O ato do sexo é a aliança, que não é essa bolinha aqui, mas o compromisso daquele que se casa. Se uma pessoa quisesse mostrar que ela vai se casar, então, olha só o que ela escolheu. Se separar dos seus pais com autonomia e com capacidade de se autogerir e autossustentar. E agora se fundir com a sua mulher, passando a ter o mesmo propósito, passando a ter o mesmo tipo de mentalidade, de desejo, e querendo ambos juntos servir ao Senhor. Por quê? Porque esse é o nosso propósito. Quantas pessoas, e aí quando eu falo do homem, pessoa, estão perdidos falando assim, qual é o meu propósito? E quando você vê, irmãos, é muito simples o propósito nosso. Gênesis 1:26. Você está aí pertinho, o que está dizendo em Gênesis 1:26? Façamos, pois o homem, segundo a nossa imagem e semelhança. Então, o que significa isso? Quando o homem foi criado, ele foi criado para refletir a semelhança do Senhor por meio de uma imagem. Amém, irmãos? Porque a imagem não pode ser o que nós somos. Por quê? Porque nós fomos feitos segundo a semelhança. Então, o que é segundo não pode ser primeiro. O que é primeiro? Então, é a imagem ou semelhança? É a semelhança. Não é isso? Nós fomos feito imagem segundo a semelhança. Então, a imagem é o que aparece. A semelhança é o que é. Amém? E aí, a Bíblia está propondo para a gente. Quem é Deus? O que é ser a semelhança de Deus? É ser um ser autoconsciente. Eu tenho consciência, eu sei avaliar as coisas, eu sei que eu existo. Eu sou agora, então, capaz de discernir o certo e o errado. Eu sou livre para decidir. Então, quando eu tenho uma autoconsciência de Deus, de mim, do outro, e agora eu sei o que é certo e o que é errado, e eu sou livre, essa é uma semelhança do caráter de Deus, de quem Deus é. Porém, está vendo? A imagem de Deus não é um Adão, o Adão homem, macho. É o Adão, e aí você vai ver, olha, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí ele fala lá no versículo 27, então, passa para o 27, por favor. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem. Olha só para você ver, aquilo que se apresenta, porque o que é já é, não é isso? Então, o que se apresenta? Como que se apresenta essa semelhança? Através da imagem. A imagem que Deus criou. Homem e mulher os criou. Então, segundo Carlos McCord, eu gosto muito dessa definição. Você já viu Deus? Ele fala assim, se você quiser ver Deus, vá até uma casa de uma família com um homem e uma mulher casados com seus filhos. Ali está a imagem de Deus. A imagem de Deus está refletida na família. A família é a imagem de Deus. E é por isso que o inimigo da nossa alma, irmãos, vai lutar para destruir a nossa fé. Porque não há algo mais expressivo para esse mundo de quem Deus é do que a família. A família é essa expressão daquilo que Deus escolheu e de como Deus escolheu se manifestar nesse mundo. E por isso nós vimos que sempre, em todo momento, o diabo tentou contra a família. Tentou destruir a estrutura familiar. Por quê? Porque ela revela a imagem de Deus. Porque foi assim que Deus escolheu se manifestar. Homem e mulher casados. Únicos seres que juntos formam, então, uma criação. Dão início a uma criação. Filhos. E então a família é um conjunto, tá vendo? Família, trina. Homem, mulher, filhos. Pai, Filho, Espírito Santo. A nossa trindade é uma trindade, né? Uma unidade trina. Deus é uma comunidade, sempre teve relacionamento. E aí, quando você olha hoje para a vida humana, pessoal, o que você está vendo? Cada vez mais nós nos isolando e querendo menos relacionamento. Fazer reuniões como essas está cada vez mais difícil. E vai se tornar cada vez mais difícil, por quê? Porque nós estamos pensando somente em nós, somente no nosso propósito. E aí, tá vendo? O nosso propósito, quando você então não pegou o propósito da Bíblia, você pegou o propósito da sua cabeça, da sua mente, do seu coração, você não sabe da onde saiu, o propósito vai sair da sua barriga, o propósito. Então você perde a finalidade do verdadeiro propósito, que é o quê? Ser a imagem de Deus. Ser a semelhança e a imagem de Deus. Como que eu manifesto a semelhança e a imagem de Deus? Além, então, agora de conhecendo, eu agora vou manifestá-lo na minha vida através da minha família. Então, eu e a minha família vamos manifestar o Senhor. Por quê? Porque todos nós nascemos para isso. Nenhum de nós tem um outro propósito. Aí, ser médico, ser advogado, ser pedreiro, ser marceneiro, o que, que é isso? Isso são formas ou ferramentas para manifestar Deus. Amém, irmãos?
Amém.
Então, está vendo? Nós já somos. Agora, o que fazemos é um modo, é uma ferramenta de manifestar quem é Deus em nossas vidas. Por isso que eu espero que quando você sair daqui e você estiver na sua casa, você não pense que agora estar na sua casa é diferente de estar aqui. Por quê? Porque o seu propósito, sendo marido, é manifestar Deus. Sendo pai, é manifestar Deus. Sendo profissional, é manifestar Deus. Sendo cidadão, é manifestar Deus. E como é que nós manifestamos Deus? Agora, se assemelhando, como nós podemos ver, abre sua Bíblia aí, 2 Coríntios, versículo 18. Lindíssimo texto, 2 Coríntios 2, 3, 18. Ele diz o quê? Mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Olha só como você vê. Agora todos nós que de fato fomos revelados de quem Cristo Jesus é, de quem nós somos, pecadores, desgraçados, corruptos, cegos e nus, uma vez caídos no grande pecado, nós agora recuperamos a nossa imagem como? Está vendo? Ele fala, olhando como algo parecido com um espelho. Então, ou seja, o espelho não é o foco, o espelho é o que reflete no espelho. E aí o que ele quer que reflita no espelho? O próprio Senhor. A glória do Senhor, conforme a imagem estamos sendo transformados. Ou seja, e quando você olhar para Cristo Jesus, você deveria estar olhando para o espelho, querendo cada vez mais parecer com o que você vê, querendo se transformar segundo a imagem de Cristo e revelar Cristo para esse mundo. Então, a melhor maneira de nós manifestarmos Deus através da família. E como manifestarmos Deus enquanto pessoas? Sendo igual a Cristo, esse mundo, sendo que Cristo foi. E aí, quando você começa a pensar, então, sobre o homem, pessoa, ele tem que vir já consciente desse ser cristão. desse ser que foi alcançado por Cristo, que quer manifestar a Cristo, que agora luta para ser transformado segundo essa imagem, da qual ele olha, fica fixado nela, e por olhar tanto ela, ele agora se entende igual a ela, igual a essa figura. Porque isso é interessante, né? Diácono Risolati, em Parma, na Itália, na década de 90, ele descobriu um grupo de neurônios no nosso cérebro chamado neurônios espelho. E os neurônios espelhos estão espalhados por várias áreas do nosso cérebro. Olha que interessante. Você tem neurônios espelhos na área da fala. O que significa isso? Quando você vê alguém falar, você começa a falar igual aquela pessoa. Já viu isso, né? Você começa a andar com pessoas, o que começa a acontecer? Você começa a falar igual as pessoas. Você tem o mesmo tipo de linguajar, o mesmo tipo de, tá vendo, métrica, o mesmo tipo de tom, as mesmas, né, cacofonias que a pessoa tem. Eu passei um tempo lá com os pastores em Portugal, né? Eu estava em Lisboa. Eles mandaram ele, o pastor José, uma bênção, deu um dia esse vídeo, ela vai ver. Ela estava rindo, ela começou a rir de um jeito muito assim, ela faz assim, ó. E aí passou um dia, eu estava vendo ela rindo. Rapaz, no quinto dia eu não estava rindo. Meu Deus! A minha risada vai ser assim, mais escandalosa, vai para fora. Mas eu comecei a rir também, e aí eu percebi, eu falei, gente, por que eu estou rindo desse jeito? Porque eu estou convivendo com ela. Estou convivendo com os pastores ali. E eu fiquei prestando atenção na risada dela, tentando prestar atenção na risada dela, estava rindo com ela. E quantas vezes você não percebe que você está andando igual as pessoas que você está próximo? Que você está se vestindo igual as pessoas que você está próximo? Que você está se comportando igual as pessoas que você está próximo? Então, quando nós olhamos para Cristo, o Senhor é maravilhoso, porque está vendo? Fique olhando para Cristo e você vai ser igual a Ele, você vai falar igual a Ele, você vai pensar igual a Ele, você vai se vestir igual a Ele, você vai fazer tudo o que Ele faz. Por isso que em João, capítulo 14, quando Jesus fala assim, vocês estão vendo isso aqui? Coisas maiores do que essas que vocês falam. Por quê? Porque eles eram talmidins. Eles eram aqueles que seguiam Jesus. Eles eram os discípulos de Jesus. É aquele que aprende por observação. O que é o talmidim? É o que aprende olhando. Aí ficava olhando e fazer, olhando e falar, e aí eles começaram a imitar ele. Por isso que quando Jesus é preso, o que acontece com Pedro? Ou você fala com eles. Olha só, você vê. O modo que Pedro falava era o mesmo pescador. Era igual a Jesus. Olha só, eles falam três coisas, não é isso? Você fala igual a eles. Você parece com eles. Eu não vou falar isso agora mesmo. Você tem um modo diferente. Você não parece com esse pessoal de Jesus. E ele pragueja, não é isso? Na última vez que eu comparei. Ele pragueja. E por que ele está daquela forma? Porque ele foi transformado pela observação, ficar olhando. Pelos seus olhos está em Cristo. E agora tudo que ele fala, tudo que ele pensa, como ele age, o que ele sente, o que ele deseja, tem a ver com o que ele observou. Tem a ver com Cristo. E aí, há várias pesquisas mostrando que quando você começa a andar com uma pessoa, a sua feição começa a aparecer com a pessoa. Já viu isso? Você começa muito a andar com a pessoa e fala assim, são irmãos? Mas por quê? A pessoa anda muito junto com a outra. Aí você fala assim, mas vocês se parecem. Você fica parecido com a pessoa. Agora se afasta dessa pessoa um tempo, depois você encontra ela de novo. Você não está mais parecendo com ela. Olha que fantástico. É o nosso desejo de estar em comunhão. Deus colocou isso em nós, Deus criou o neurônio espelho. O diabo mesmo lá só manifestou, apresentou os neurônios espelhos. Mas os neurônios espelhos são para quê? Para você criar empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Para você fazer o quê? Para você ser modelado segundo o quê? Segundo aquelas pessoas que você anda. Por isso, olha só, irmãos, que nós estamos aí navegando pela Bíblia e tudo faz sentido. 1 Coríntios 15, 33, até escrito em 1 Coríntios 15, 33. As más conversações corrompem os bons? Não vos enganeis. Olha só como nós estamos todos estruturados para viver em uma comunhão que nos molda. A comunhão nos molda. Por isso que você não pode sentar a qualquer mesa. Por isso que você não pode se misturar a qualquer pessoa. As pessoas têm que se assentar na sua mesa, mas você não pode se assentar a qualquer mesa. Por quê? Porque você vai ser moldado, irmão. Não duvide disso. Isso molda a sua vida. Isso vai mudando a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir.
E daqui a pouco você está fazendo e compartilhando com as mesmas coisas. Por isso, meu irmão, que Salmo 1 fala o quê? O verso 1, coloca aí, olha só. Não está precisando nem a Deus. Lembra que bênção já aparece aqui no negócio aqui. A bênção só tem. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do Senhor. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta, tá vendo? Nem tem comunhão na roda dos escarnecedores. E aí o verso 2 fala o quê? Antes, olha só, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então o que significa isso? Você começa a meditar, olhar, ver, ouvir, absorver a palavra. Olha o que acontece no verso 3, olha só para você ver. E ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha que bênção, irmãos. É isso que é, de fato, a nossa prosperidade. Nossa prosperidade é acreditar na lei do Senhor de dia e de noite. E isso nos transformar a um tal ponto, tá vendo? Que você é uma árvore plantada junto a correntes de água. O que significa isso? Não interessa a circunstância. Não interessa o tempo. Não interessa nada externo. Eu nunca vou parar de dar fruto, porque eu estou firmado em um terreno que se alimenta do próprio Espírito através da palavra. Olha que beleza. Mas você vê, o verso primeiro já nos alertou. Se você estiver se detendo no caminho dos pecadores, se você estiver conversando com escarnecedores, uma comunhão de pessoas escarnecedoras, você não vai ser uma árvore. Aí, quando você for lá no penúltimo versículo, você vai ver o que você vai se tornar. Você vai ser uma palha. Tenta mover uma árvore, irmãos. O 3, toca o 4, por favor. O 4 não é o 4 primeiro. Está vendo? Os ímpios não são assim, não são assim, não são como uma árvore, não. São, porém, como uma palha.